Muito bem. Vocês leram o Salmo 1 que eu pedi? Qual foi a experiência de vocês praticando? Hã? Hein? Decoraram o Salmo? Se não decoraram, é porque não leram. Então, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 1 e vamos para a nossa segunda parte. Eu estou falando com vocês sobre esse tema, buscando as bênçãos de Deus. O Salmo 1 diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o seu prazer, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Na semana passada, nós meditamos sobre o homem que é abençoado. Abençoado por Deus com muitas bênçãos, eu expliquei isso a vocês. Porque o termo feliz aqui é: oh, quantas bênçãos! Que felicidade pelas bênçãos que o Senhor dá! Ele descobriu as muitas bênçãos de Deus. Nós vimos que neste salmo é apresentado dois caminhos e que devemos optar por um deles. Estou recapitulando algumas coisas. Deus nos mostra o caminho que nos conduz às suas bênçãos, como o caminho que pode nos conduzir ao seu justo julgamento. Você sabe que todos terão que comparecer perante Deus um dia, prestar contas de tudo que fizeram. Talvez você esteja sentado do lado de alguém que não estará com você na eternidade, porque ele está levando as coisas de Deus na brincadeira. Ele não acredita que será julgado. Ele acredita que Deus é muito bonzinho. Assim, muitas pessoas dizem: Deus é amor, ele abençoa a gente. Ele aceita, ele entende. Claro que ele entende. Só que Deus é fiel a si mesmo. Ele não pode mudar sua natureza. E o seu julgamento será justo. Ele não pode fazer acepção de pessoas como nós fazemos. Ele nos tratará com equidade, com justiça. O salmista declara a sua experiência com o Senhor para mostrar como ele foi tremendamente abençoado por Deus. Ele mostra a nós como é que uma pessoa pode ser abençoada. Nós criamos os nossos métodos hoje em dia para sermos abençoados. Tome a água, beba o óleo, põe a toalha suada em cima da sua cabeça, compre o tijolinho da prosperidade, compre a pazinha de pedreiro por R$150, que na 25 de março você paga R$10 o cento. Vá Venha para a reunião dos nove espíritos de Deus. Entre na corrente. Faça campanha não sei do quê. Esses são os métodos atuais que as pessoas ensinam para você ser abençoado. Mas Deus não ensina assim. E Ele usa este homem que descobriu o caminho das muitas bênçãos de Deus. E ele passa a sua experiência. Ele não se deixava levar pelos conselhos dos maus. Ele não seguia o exemplo dos que não querem saber de Deus. Muitas vezes, pessoas que estão na igreja estão ouvindo bobagens e passam a praticar bobagens. Dizem que amam a Deus, que estão buscando a Deus, mas estão seguindo conselhos errados e exemplos errados. Pessoas, às vezes, de dentro da própria igreja, estão aconselhando errado e dando um mau exemplo. No trabalho, na rua, no condomínio onde mora. Ele não se associava intimamente com os que zombam de tudo que é sagrado. Deus é muito sagrado. E assim como você espera nunca ser desprezado, principalmente quando você é tão verdadeiro, Deus não espera que você o despreze. Que você zombe da sua presença, como muitos hoje fazem, brincando com seu tablet, seu smartphone, quando deveriam oferecer a Deus a sua mente, amar o Senhor com toda a sua inteligência. Eles ficam brincando com seus equipamentos eletrônicos. Eu às vezes, não condeno, mas às vezes tenho medo. Das Bíblias nos tablets, quando as pessoas trazem, principalmente aqueles que não têm juízo, eles vão sofrer fortes tentações para largar a palavra de Deus ali e ficar trocando de página. E visitando na hora o que não se deve visitar. Me respondam. Isso é desrespeito ou não é? Mas eu entendo essas pessoas. Talvez eles não saibam quem são. Eles talvez não saibam nem onde estão. E nem de quem, diante de quem estão. Mas se você está nesse momento consciente de que está na presença do Deus Todo-Poderoso, o seu coração e a sua mente vai se abrir a Ele para receber a palavra e o Espírito que dEle vem. Este homem que descobriu o caminho das muitas bênçãos de Deus, se satisfazia com a palavra de Deus. Para ele, a palavra de Deus se tornou o seu conselheiro. E ele meditava na palavra de Deus dia e noite. E deve ter se lembrado do conselho de Moisés a Josué. Medita neste livro dia e noite, e se assim fizer, você será bem sucedido. Eu tentei explicar para vocês que vocês não precisam de Deus para prosperar na vida. Basta serem espertos. Vocês não precisam de Deus para se alegrar. Entrega o seu corpo, sua mente, a qualquer tipo de prazer e você vai ter alegria. Você pode viver assim por um tempo. Mas quando a vida fizer uma curva, você vai perceber quanto tempo perdeu. Eu escuto pessoas dizendo, se eu pudesse voltar. Essa é a voz da experiência que faltou lá atrás. Lá atrás era tudo uma ilusão, um sonho. E quando novos, nós substituímos a missão pelos nossos sonhos. Nunca procuramos descobrir qual era a nossa missão de vida. E seguimos nossos sonhos. E não tínhamos poder de análise. Nós não sabíamos avaliar as palavras, a conduta e os nossos relacionamentos. Erramos com os nossos pais. Eu ontem me lembrei da minha mãe e do meu pai. E me deu uma saudade. Quantas vezes fui desobediente. Quantas vezes gritei com eles e me arrependo amargamente. Quantas vezes deixei de ouvir seus conselhos. Errei. Substituí meus sonhos. Em vez de entender a razão de ser filho, eu queria buscar o caminho da independência, da autossuficiência, dos meus próprios desejos. E isso só trouxe tristeza. Na experiência do salmista, o fato dele não se deixar levar pelos conselhos dos maus. Não seguir o exemplo das pessoas que não querem saber de Deus. Não se associar intimamente com aqueles que zombam das coisas sagradas. Por ter satisfação na palavra de Deus e por meditar nela dia e noite. Isso lhe deu poder de análise sobre as coisas que ele ouvia, sobre a conduta das pessoas e a sua própria, e também analisar muito bem seus relacionamentos. Ele contrastava tudo isto com o que ele aprendia de Deus. E obedecendo a Deus, Deus lhe abençoou com muitas e muitas bênçãos. Ele não correu atrás de um pregador que se dizia ter 9 espíritos de Deus. Ele não fez uma campanha. Ele não comprou sal, nem óleo, nem toalha, nem meia, nem camiseta, nem nada. Ele obedeceu. Ele amou a Deus. Ele amou a Deus e se entregou a Ele. E o resultado foram muitas bênçãos. E nós aprendemos que meditar significava falar baixinho e suave para si mesmo. E que meditar é como o ato do boi que rumina o seu alimento. E nós remascamos o alimento espiritual que dizemos quando lemos a Bíblia e ficamos citando os versículos para nós mesmos. Aquilo entra na cabeça da gente, na mente e no coração. E em tempo oportuno aquelas palavras voltam e nos tornam felizes, sadios e satisfeitos. Quando nós falamos com o Senhor sobre a sua palavra, a palavra falará conosco sobre o Senhor. Quando você lê a Bíblia e agradece a Deus pelo que está lendo, com certeza, Deus começa a se revelar para você. Na medida em que você pratica a meditação bíblica, Você estará se familiarizando com o timbre da voz de Deus. E quando Ele falar, você saberá que é o Senhor quem está falando. Muitas pessoas me perguntam, como é que você sabe que é Deus que está falando? Você nunca saberá se não começar a meditar. Às vezes você está lendo um texto da Bíblia que não tem nada a ver com o problema que você está passando, mas isso não importa. O importante é você estar sempre meditando. Nem sempre você está aqui, eu vou falar alguma coisa que vai de encontro à sua necessidade. Mas à medida que você aprende a ouvir a palavra de Deus, aprende a ler a palavra de Deus e a meditar na palavra de Deus, você vai se acostumando com o modo que Deus fala. E quando você estiver numa situação em que você precisa de direção, você vai saber que é Ele que está falando dentro de você. Deus poderá lhe dar grandes revelações que virão dos céus por meio de sonhos, visões. Às vezes você está andando na rua e algo entra no teu coração e muda o rumo da sua vida, meu querido. Uhul! Esse Deus é tremendo. Por isso que eu gosto daquele verso que diz: aplaudi com as mãos todos os povos e celebrai a Deus em voz de júbilo, porque o Senhor é tremendo sobre toda a terra. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam nesta noite é que nós somos abençoados para abençoar. Na semana passada eu falei de um homem que recebeu as bênçãos de Deus, mas nós temos que responder: por que Deus nos abençoa? Qual é a razão de você ser abençoado por Deus? Por isso que nesta noite eu pretendo enfatizar que o homem que é abençoado por Deus, ele se torna uma bênção. Diga lá comigo: o homem que é abençoado por Deus se torna uma bênção. Vocês podem dizer em voz alta: de novo. Só as mulheres. A mulher que é. Tá meio devagar. Vamos lá. Feche os teus olhos e diga isto para Deus. Agora, homens, não errem. Vocês, homens, agora, se alguém falar mulher, vai apanhar. Vamos lá. Vamos lá, homens. Feche os teus olhos e diga para Deus. Se torna uma bênção. Vira para o teu irmão e diz: irmão, se você é abençoado por Deus, torne-se uma bênção. Está com vergonha de falar? Mas para falar da revista Caras, você não tem vergonha. No plano de Deus, toda pessoa abençoada por Deus inevitavelmente se torna uma bênção. Ao contrário destes que buscam bênçãos por aí e nunca se tornam bênçãos. Não é difícil entender isso, principalmente quando você recorre à própria palavra de Deus. Quando Deus abençoou Abraão, Deus lhe disse algo muito importante, e vocês vão entender isso agora. Deus disse a Abraão: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será o quê? Uma bênção para os outros. Então, a pessoa que se torna uma bênção, ela se torna uma bênção para quem? Para Deus? Não, para os outros. Deus quer que você adquira esse tipo de consciência. Que não adianta você tentar buscar uma cura emocional, psicológica, se você não está disposto a ser um presente de Deus dentro da sociedade. Tudo que eu pretendo ser no meio de vocês é um presente de Deus, uma dádiva de Deus, um dom de Deus. Todos os domingos, quando me reúno com vocês aqui para cumprir a minha vocação divina, o meu chamado, eu peço que Deus me ajude a repartir com você algum dom espiritual através da minha vida. Quando você vem a este lugar, você deveria vir com o mesmo propósito. Quando você vai trabalhar, você deve estar com o mesmo propósito. Ao ir para casa, você deve estar imbuído com o mesmo propósito. Eu quero ser uma bênção para os outros. Eu vejo hinos dizendo: o Senhor vai me dar uma bênção, restitui o que é meu. Isso tudo é bobagem. Eu chamo tudo isso de egoísmo. E não aconselho ninguém a cantar essas coisas mais. Eu quero incentivá-los a serem bênçãos para as outras pessoas. Isto é, se você tocou em Deus e Deus tocou em você, e Ele abençoou sua vida. Quando uma pessoa busca as bênçãos de Deus só para si, e as guarda só para si, ela se torna idólatra. Porque para ela, as dádivas divinas são mais importantes do que o doador. São mais importantes do que entender sua mente e os seus propósitos. Uma coisa que nós precisamos aprender é que existe uma alegria em receber as bênçãos de Deus, mas a alegria se torna maior quando você aprende a dar as bênçãos de Deus, a repartir, a oferecer o que Deus te dá. O apóstolo Paulo certa vez falou do seu trabalho, e nas suas palavras nós encontramos este princípio. Quando você é uma bênção para os outros. Vejamos. Se eu conseguir. Eu esqueci de falar para vocês que o alvo de Deus é nos tornar canais das suas ricas bênçãos aos outros nas diferentes áreas de nossas vidas. Muito bem. Veja lá. Em tudo que fiz, diz Paulo, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Ah lá. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Se você é um cristão, você acreditará nas palavras do seu mestre. Se nós somos uma igreja, nós vamos celebrar as palavras do nosso mestre como verdadeiras. E ele diz que a pessoa que aprende a dar é feliz. Mas para quem nós devemos oferecer algo? A quem nós devemos dar algo? A pessoas que são fracas. Quem são os fracos? São pessoas que estão confusas acerca da fé. São pessoas sem energia na vida, que estão desanimando de tudo. Estão procurando mais a morte do que a vida. Estão procurando o desânimo em vez do ânimo. Não estão perseverando, sempre estão de cabeça baixa. Pessoas que não se envolvem mais, pessoas que não frutificam. É aí que você passa a ser o que Deus pediu. Você passa a ser um canal nas mãos de Deus para abençoar ricamente outras pessoas. E você passa a abençoar seus filhos, sua esposa, sua família, os seus amigos. Você descobre as pessoas que estão mais fracas e você começa a trabalhar com a vida deles. Você começa a oferecer para eles aquilo que Deus está lhe dando. Nós estamos envolvidos aqui num ambiente onde nem todo mundo é forte. Algumas pessoas aqui que no oculto estão praticando coisas que não deveriam. Você pode esconder de mim, mas você não consegue esconder daquele que está aqui, que é onisciente. E de alguma maneira, o Espírito de Deus pode usar minha vida para acertar a sua com o amor de Deus. Com a semente do Evangelho, para que você comece a mudar. A sair desta atitude ruim, pecaminosa, e se voltar para a presença de Deus. Então o salmista faz uma descrição do homem que é uma bênção. E essa descrição está no verso 3, que eu gostaria que vocês lessem novamente, em voz alta, comigo. Não importa a sua versão, leia. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Leia comigo de novo. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Então ele descreve. Essas pessoas são como árvores que crescem. A ideia do verbo crescer no hebraico é de uma árvore que cresce onde foi plantada ou transplantada. A ideia é que ela não estava naquele lugar. A ideia é que ela estava em outro lugar, morrendo. E alguém bondoso apareceu e teve pena daquela árvore, ainda criança. E a transportou e a transplantou junto a um riacho. Foi isso que Deus fez na sua vida. Foi isto que Deus fez na minha vida. Todo aquele que realmente entendeu o plano de Deus, sabe que Deus nos tirou de uma condição mundana, onde nós apenas recebíamos o esgoto como alimento. A nossa mente era um verdadeiro depósito de lixo mental. Todo tipo de sujeira e pornografia. Alimentávamos todo tipo de sentimento pernicioso. Éramos lascivos, sensuais, ao extremo. Observávamos certos programas, observávamos certos outdoors, fotos, jornais, revistas, e não sentíamos nojo. Mas quando você foi transplantado em Cristo, você começou a sentir um certo nojo ou náuseas por estas coisas. Você começou a ter uma nova concepção da vida, porque a sua vida começou a crescer e mudar. É por isso que quando uma pessoa sai de uma situação imoral e é transplantada para a moral de Deus, e a imagem de Deus que estava perdida se recria nesta pessoa por meio da obra de Cristo, esta pessoa abandona tudo, deixa tudo e passa a seguir Jesus com alegria e procura fazer sua vontade. E ela se enche do Espírito e da palavra de Deus. Dá para entender? Essas pessoas são como árvores. Na mente do salmista, a pessoa temente a Deus se parece uma árvore que é cheia de vida, é cheia da beleza celestial, é cheia de frutos, cumpre o sentido exato da sua missão de vida neste mundo e é duradoura. Cheia de vida. Jesus disse que veio para nos dar vida em abundância. A palavra de Deus diz que nós temos o aroma de Cristo. Nós temos os dons do Pai Celestial que nos abençoa nas regiões celestiais em Cristo. Existe alguma beleza eterna em você? E que Satanás vê. Você, como eu, somos pessoas ainda cheias de falhas. Mas a cada dia o Senhor está acrescentando em nós algo da eternidade. E o apóstolo Paulo diz que estamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória. Você está crescendo. Jesus disse, manifeste a luz de vocês diante dos homens, para que eles, vendo a resplandecência dessa luz, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Significa que em você existe uma luz, que eu posso não ver, mas o diabo vê, e Deus lhe deu essa luz. Em você existe a sabedoria de Deus. Existe o Espírito Santo. Uma pessoa temente a Deus é cheia de frutos. Jesus disse, vocês conhecerão os verdadeiros discípulos pelos seus frutos. Essa pessoa cumpre a sua missão. Ela não fica resmungando porque não deu certo aqui, não deu certo ali, mas ela levanta sua cabeça e vai. Como diz o velho hino, segura na mão de Deus e vai. Essa pessoa é duradoura, porque ela não pensa apenas só aqui na terra, ela pensa na eternidade. A verdadeira igreja do Senhor Jesus não pensa só em coisas terrenas, mas ela pensa na eternidade. Onde você passará a sua eternidade? Os pregadores antigos da minha época gostavam de perguntar: onde você passará a sua eternidade? Isso naquela época impactava. Hoje eles riem. Mas eu acredito que depois de alguma argumentação, você não terá coragem de rir tanto. Para algum lugar você vai. Se você continuar levando as coisas de Deus na brincadeira, você vai aparecer diante de Deus para receber um julgamento justo. Se você continuar ouvindo os conselhos de pessoas erradas, você vai se perder. Se você for um mau exemplo, se você seguir exemplos errados, você irá se perder. Se você se associar com pessoas que zombam da graça de Deus, do que é sagrado, você irá se perder. Se você diz que aceitou o chamado de Deus, que você ama a Deus, comece a mostrar que você o ama, amando primeiramente o que Ele diz. Guarde o que Ele diz e permita que essas coisas voltem à sua mente, ao seu coração, dia e noite. O Salmo 92, versículos 12 ao 15 diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Eu quero que você observe este verbo. Plantar. É o mesmo verbo que aparece no Salmo 1. Porque a palavra crescer significa que eles crescem a partir de uma transplantação. Eu não conheço bem o hebraico, o Júlio conhece a palavra, acho que é chatal. Não sei pronunciar, mas essa é a palavra. Acho que é chatal. É assim que fala, gente? Sei lá. S-H-T-A-H-L. Chatal. Chaparral. Então, significa que você sofre um transplante. Imagine que é justo. São aquelas pessoas que dizem: eu os chamei, eu os aceitei. E vocês são fiéis a mim, estão procurando me obedecer, então eu os aceito. Quero que vocês saibam que suas vidas estarão florescendo, que vocês estarão crescendo como o cedro do Líbano. Quem já não olhou a bandeira do Líbano e viu o cedro como símbolo? Uma das árvores mais lindas daquela região. Frondoso, enorme. Um tronco enorme. E ele diz que estas pessoas florescerão também nos átrios da sua casa, da sua casa. Você não apenas florescerá para as vistas do mundo, mas você florescerá para a bênção, para abençoar seus irmãos na fé. A Bíblia diz que você, quando envelhecer, continuará dando fruto. ao contrário da própria natureza, quando o Espírito de Deus continua agindo, a vida de Deus não cessa pela sua abundância. A Bíblia diz que mesmo velho, vocês permanecerão viçosos e verdejantes. Valerá a pena olhar para o rosto de vocês. Mesmo sendo velho, mesmo envelhecendo, mesmo tendo dores aparecendo aqui e ali, essa alma ainda continua produzindo. E ela só parará de produzir depois que for para a sepultura. E ainda a lembrança desta vida continuará a produzir. E na casa do Senhor e fora dela, proclamaremos que o Senhor é justo. Tudo que nós queremos nesta vida é justiça. É a verdade. Muitos sentam em reuniões e sabem qual é o caminho, mas não tomam o caminho correto porque preferem tomar o caminho dos interesses pessoais. Muitos se deparam com Deus e ouve a sua voz, e sabe que sua vida está errada, mas ele prefere não andar com o Pai, porque sua vida anseia desejos pessoais. Mas para aquele que ama a Deus, a declaração é esta: o Senhor é a minha rocha, em onde eu estou firmado, enraizado, uma rocha que não balança, porque aquele que crê no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. E por que me firmei sobre esta rocha? Porque nele não há injustiça. O salmista nos dá a razão desse crescimento maravilhoso e espantoso quando diz que estas árvores crescem na beira de um riacho. Eu estou explicando o versículo para vocês, vocês perceberam? Crescem na beira de um riacho. Esse riacho no hebraico significa um fluxo de água potável que não existia e que foi construído. Portanto, um canal implantado para o fluxo de água corrente. Isso chama-se irrigação. Tudo era seco ali. Mas por causa de uma árvore, eu vou construir um canal. Por causa de você, por causa de mim, Deus enviou Jesus Cristo. Por minha causa, e por tua causa, do seu corpo verteu água. O povo de Deus estava no deserto, morrendo de sede. E Deus disse: diga à rocha. Primeiro, fira a rocha. Ou melhor, jogue o pau na água salobra, lembra lá? As águas de Mara? Okay. E a água ficou potável. Depois fala a rocha. E da rocha saiu água. Esse riacho não é um rio, é um canal construído. E do lado dele plantou-se uma árvore. Existe um rio que alegra a cidade de Deus. Existe um rio que pode alegrar este lugar. Existe um rio que pode trazer alegria ao teu coração. Uma alegria muito maior que o sexo. Uma alegria muito maior que o dinheiro. Uma alegria muito maior que o egoísmo. E a satisfação de estar fazendo a vontade de Deus e a certeza de ir para com Ele depois da morte. A água potável na Bíblia representa o Espírito Santo, a palavra de Deus, como a provisão divina nas diferentes áreas de nossas vidas. Jesus disse: aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus disse: vocês já estão limpos, lavados pela palavra que eu ensinei a vocês. O salmista disse: Senhor, como é maravilhoso estar ao lado do rio da tua bondade. Porque a bondade de Deus é um fluxo, não para. Não para. Eu não posso explicar para vocês, mas a bondade de Deus aqui não para. Há alguma coisa estranha e sobrenatural neste lugar. O Espírito Santo de Deus está fazendo com que a bondade de Deus venha sobre a sua vida e ela não para, não para, não para. A sede por essa água é uma imagem da sede de Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como aquele animal no deserto, ele não anseia por um lago, ele não anseia por um açude, ele anseia por aquela água cristalina que corre e corre e corre. Água oxigenada, água pura, potável, boa, leve, que mata a sede e que dá saudade de voltar a ela. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Jesus disse à mulher samaritana: mulher, você já teve 5 maridos, e o que você vive agora não é seu. Portanto, quem beber da água que você der, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Mas formará nele uma fonte que saltará para a vida eterna. É desta água que eu quero. É desta água que você quer. É desta vida que eu quero, é desta vida que você quer. Amém. O mundo está perdido. As pessoas querem beber, mas eles não conhecem a fonte. E a fonte está em você. Se eu der mais um pulo desse, eu perco a minha perna. Jesus disse, no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Uhul! Esse gostava de uma confusão. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede do quê? Eles estavam numa festa religiosa. E tudo que eles faziam lá era se divertir, menos celebrar a Deus. Parecia o quê? Quermesse. Tudo é feito para você se divertir e angariar dinheiro, menos celebrar Deus. As pessoas querem aproveitar o feriado santo, mas não buscam a Deus. Não pensam nele um instante. Temos um feriado santo, ó, que bom, vamos à praia, vamos. Mas você consegue parar seu carro e dizer, gente, graças a Deus que nos deu este feriado para que nós possamos nos reunir como família e nos divertir. Duvido. Você enche o seu carro com 200 latas de cerveja. E vai. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas quem tem sede da vida, quem tem sede de Deus, tem que ir a Jesus e beber dele. Ele é o canal que Deus implantou, o canal que não existia neste mundo, mas ele veio. E ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará na ignorância da escuridão, mas terá a luz da vida. Por isso Paulo diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Ele é a rocha, viva nele. Enraize-se nele, como a árvore está enraizada e buscando seu alimento de um solo alimentado pelos sais minerais do riacho. Firme-se na fé de uma vez, pare de brincar. Você pode morrer a qualquer instante. Aprenda a ser grato, em nome de Jesus. O salmista ainda nos diz que esta árvore transplantada dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Toda árvore pode secar, mas aquela que está perto do riacho e de fato se está, não seca. Quando eu vejo pessoas que começam a abandonar a fé, vêm para uma reunião como esta, e começam a julgar que isso é muito chato, você está secando. Ou nunca esteve enraizado perto de riacho algum, de canal algum, de Cristo. A árvore não come seus frutos, mas ela os dá. Se você não sabe compartilhar as bênçãos de Deus com as pessoas, você não está entendendo nada. E você precisa aprender para ser uma bênção. É interessante observar o verbo dar neste texto bíblico. Não é um simples ato de oferecer algo. O verbo dar denota uma ação de oferecimento por gratidão, confiança, comprometimento, dedicação. É um esforço tremendo em se esticar a fim de oferecer algo de si mesmo. Sabe quando você pratica um esporte e você distende um músculo? Ou quando você sente cãibras? Ou quando você faz um esforço danado e depois você fica com esses músculos das costas dolorido? Você estava fazendo aquele esforço porque você queria oferecer algo. Vocês estão me aguentando ainda? A pessoa que é uma bênção, ela não vive por viver. Ela se esforça para entender a sua missão. E ela é tão grata a Deus pelo que fez na sua vida, que ela se esforça quase ao ponto de distender seus músculos, vamos dizer assim, para oferecer algo de si mesmo a Deus e às pessoas. Quando Jesus disse, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças e com todo o teu espírito, e ele disse, e amarás a teu próximo como a ti mesmo, algumas pessoas dizem, é impossível, mas Deus diz, se você me conheceu, estique-se. Sinta a dor que é. Por que você acha que algumas pessoas apenas querem frequentar igrejas? Eles não querem participar do cristianismo de fato. Muitas pessoas que têm problemas até psicológicos, quando começam a aprender a dar o que Deus lhe dá, eles são curados. Eu, quando entrei na igreja, tomava remédio de faixa preta. Eu era faixa marrom de judô, e o remédio faixa preta. Eu apanhava dele duas vezes por dia. Mas quando fui batizado no Espírito Santo, quando comecei a ler as coisas da palavra de Deus, quando comecei a participar em ajudar pessoas na fé, não precisei mais daquilo. A palavra de Deus foi me limpando por dentro, como Jesus disse. E aquele desejo por aquela coisa foi, meu corpo foi eliminando. À medida que eu vou pregando aqui para vocês, vocês não podem perceber isso, mas muitas coisas ruins que são lançadas do inferno para vocês, e muitas coisas ruins que vocês criam mesmo, por si próprios, dentro de si, neste instante estão indo embora.
Você não imagina quantas artimanhas os demônios fizeram para que você não viesse aqui hoje à noite. Você pode, você nem imagina o esforço de Satanás e seus demônios para segurar você na sua casa. Ele convocou pessoas para ligar para você, ele arrumou compromissos para você, ele queria fazer de tudo para que você não viesse. Mas você obedeceu a Deus, e você está sendo purificado pela palavra de Deus, e você está sendo tocado pela palavra de Deus, e Deus está enchendo você com o Espírito Santo. E Ele está mostrando para você que você pode ser uma pessoa vencedora, abençoada e obediente e fiel a Deus. No cristianismo, nós não servimos a Deus por obrigação, nós servimos a Deus por gratidão. Nós costumávamos dizer antigamente, quando íamos à reunião cristã, chamávamos assim, e diziam, cumpri minha obrigação. Eu não venho aqui por obrigação, sabe por que eu prego? Não é nem porque Deus me chamou para fazer isso, mas porque sou grato. Há muitas pessoas que Deus chamou para pregar, mas eles não têm um coração agradecido, eles são profissionais do Evangelho. E é por isso que eles não pregam a verdade, eles mentem, porque eles querem o dinheiro de vocês. Eles querem fama, eles querem manipular. Eles dizem que você pode ser abençoado por Deus vivendo de qualquer jeito, e eu estou dizendo que não. Esse fruto pode se referir à mudança do caráter, ao esforço para se aproximar pessoas de Deus por meio de Cristo. Em dar a Deus o que é de Deus financeiramente falando, a servir ou ajudar pessoas, a realizar as boas obras que Deus planejou. Quando você se estica, são essas coisas que doem. Quando você diz, Deus, eu sou tão grato ao Senhor que não quero mais viver do jeito que estou vivendo, quero que o Senhor me ajude a mudar meu caráter. Eu não quero mais ser uma pessoa negligente, desinteressada, impura, imoral. Eu quero dizer às pessoas o que o Senhor fez por mim. Me ensine a falar com elas do modo correto, para que elas também se aproximem do Senhor como eu me aproximei. Me ensine, Pai, a dar a Ti o que é Teu. Como que eu posso colaborar financeiramente? Põe no meu coração a quantia que eu devo dar. Essas coisas doem. São coisas que o homem comum não quer oferecer. São coisas que aquele cristão que é carnal não oferece. Me ajude a servir as pessoas e ajudá-las. Me ensine a realizar aquilo que o Senhor planejou para mim antes de eu ter nascido. Me ensine a fazer tudo para que o Senhor manifeste o seu pleno poder, a sua plena graça, a sua glória. Me ensine a ser uma bênção. Para que outros engrandeçam o teu nome. Que onde eu trabalhe, que eu seja um baluarte dos céus. Que as pessoas olhem para mim e possam confiar suas amizades. Possam confiar seus pensamentos. Possam ver em mim uma extensão do Senhor Jesus. Me ajude a ter um novo estilo de vida. Porque te sou grato pelas
bênçãos que o Senhor tem derramado sobre mim. Eu não vejo ninguém orando assim, porque isso é esticar demais. Mas eu vejo pessoas levantando fotografias e carteiras, e roupa, e cueca. Abençoa, como se Deus não fosse onisciente. O marido leva a calcinha ou sutiã da mulher, essa mulher que é minha, não é aquela não, essa aqui. A mulher leva a cueca do marido, fedorenta. A meia chulezenta. Como se Deus não enxergasse nada e não soubesse nada. Deus está olhando para você e conhece os teus problemas. E se você se comprometer com Ele, Ele se compromete a ajudar você. Ele não envergonhará a sua fé. Isso não quer dizer que você de vez em quando não perderá algo. Mas você nunca ficará confuso, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Eu conheci um homem que há um tempo atrás disseram para ele: acabamos com a sua vida. Riram, caçoaram. Onde eles estão? Deus abre caminhos onde nunca existiram caminhos. Mil cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado. Nós não devemos confundir frutos com resultados. Pois os frutos levam consigo uma semente, ou sementes para mais frutos. Por que eu digo isto? É triste quando você vê um cristão que não atenta para amar a parte mais importante da sua vida. Qual é a parte mais importante de uma árvore? A raiz. Se a raiz não extrair do solo o alimento, a árvore morre. E quando um cristão não atenta para as suas raízes, ele começa a secar. Ele não produz frutos. Ele é egoísta, ele brinca na reunião, ele não é sério, ele é mentiroso, safado, busca apenas interesses pessoais, não se preocupa com Deus e nem o próximo. É triste quando uma igreja não atenta para as suas raízes e começa a secar. Essa igreja apenas foca em resultados. Ela não entende o que é fruto.
Todo o seu planejamento é feito em cima de resultados. Qual é a porcentagem de crescimento? Qual é a porcentagem? Quantos nós queremos alcançar o ano que vem? Quantos não sei o quê? Você não pode fazer assim. Nós precisamos reestruturar o nosso amor a Deus. A nossa adoração. Quando você cantar, você tem que cantar de verdade. Quando você sentar para ouvir, ouça com verdade. Pare de enrolar. Pare de mentir. Quando você for trabalhar, obedeça ao seu líder como você obedece ao seu Senhor. É difícil crer. Mas antes, todos esses frutos que nós oferecemos são decorrentes da vida de Deus fluindo em nós. É difícil crer que uma pessoa que só vive barganhando com Deus possa ser abençoada. Ela corre aqui e corre ali.
Me falaram que tem uma reunião ali na esquina. Ai, o pastor dá uma benção.
Aí ela vai lá.
Olha, você não sabe a igreja que eu descobri que lá recebe tudo.
E ela vai lá. Aqui está cheio de gente assim. E você vai morrendo. Porque você está mais interessado no que você quer do que em você, do que no que você deveria ser. E Deus não admite isso. Quando o seu filho diz, quer saber de uma coisa? Não vai me dar o carro? Te odeio! Você pega ele pelas orelhas, você coloca ele dentro de um quarto e diz, fica aí. Ou então, nem mesada te dou mais. Mas você faz a mesma coisa com Deus. Por isso que o seu filho faz isso com você. Porque você não consegue abençoá-lo. Pessoas ficam correndo atrás de homens que dizem que se você der mais, Deus vai te dar mais. Tem pastores que gostam de pregar em Malaquias. E aquela mensagem não é para o povo. A mensagem do dízimo de Malaquias nem para o povo de Deus é. É para os levitas. Porque tem muita gente que serve a Deus e nem o dízimo dá. Esses deveriam ser o exemplo. Mas por gratidão. Eles roubam, pinta e borda. E os pastores pegam, já passa para o povo inteiro, porque imagine, todo mundo vai dar uma graninha hoje, hein? É assim que funciona. Mentira sobre mentira. Eu não sei você, mas eu fico triste. E essas pessoas, quando não recebem o que esperavam, chamarão Deus de injusto e mentiroso. Concordam comigo?
Eu fui naquela igreja, mas lá Deus não age.
Você não age por Ele e você quer que Deus aja em sua vida? Você não se compromete com Ele e você quer que Deus se comprometa com você.
Mas o pastor falou, se eu desse 100, Deus ia me dar 300. Que a janela do céu ia abrir.
Ia abrir e ia cair um vaso na tua cabeça. De tão bobo que você é. Você pensa que dando dinheiro numa igreja, Deus vai ficar, obrigado, ele vai mandar uma carta, um telegrama para você, um e-mail. Aqui é Jeová, Jirê. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa sequer de templos. Nós criamos essas estruturas. Elas são necessárias hoje? São. Onde nós nos reuniríamos? Se nós ofertamos, ofertaremos por gratidão. Vocês nunca vão ouvir de mim: irmão, vocês são obrigados. Isso eu não faço. Quem sou eu para mexer na tua consciência? É o Espírito de Deus quem faz isso. Bom, Deus exige de nós o quê? Confiança, dedicação, comprometimento e gratidão. Por nos ter tirado de uma vida infrutífera, cheia de erros, pecados, e ter nos transplantados e enraizados nas riquezas da sua graça em Cristo Jesus. Por isso o salmista termina, e eu também, todos digam graças a Deus. Esse lado aqui falou mais forte, hein? Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Você tome cuidado com esse dá certo. Em algumas versões antigas da Bíblia aparece a palavra prosperar, o verbo prosperar. Ele não está falando aqui de riquezas. Mas ele está falando aqui do quê? Ele se refere a uma vida bem-sucedida e proveitosa. Tudo o que ele faz trará bênçãos aos outros e até ao próprio lugar onde está. Tudo o que ele faz trará proveito, utilidade e grandes benefícios divinos. Por isso que Paulo diz: mesmo sendo pobres, enriquecemos a muitos. Há pessoas nesta igreja agora, sentadas aqui, que um dia serão muito ricos. Eu sei que serão. E não vai demorar muito. Alguém já falou: sou eu, sou eu. Pode ser. Outros vão estar bem de vida. E outros vão continuar na sua trajetória. A sua vida simples, porém digna. Um pai abençoado, que se torna uma bênção, traz grandes benefícios aos seus filhos, e como marido, à sua esposa. Uma mulher abençoada, mãe, traz grandes benefícios aos seus filhos, e como esposa, ao seu marido. Um filho abençoado, que se torna uma bênção, traz grandes benefícios espirituais aos seus pais e aos seus irmãos. um patrão abençoado que se torna uma bênção, traz grandes benefícios espirituais aos seus funcionários. Seus funcionários, ao se tornarem uma bênção, trazem grandes benefícios aos seus patrões. E por estas pessoas terem aprendido esse princípio, o local muda, o ambiente muda o seu clima. Eu conheci pessoas que eram pobres. E eles diziam: Walter, não sei como é que nós vivemos, mas tudo dá certinho. Era uma época muito difícil, não era como hoje que se ganhava mais dinheiro. Naquela época era duro. As pessoas cuidavam de seus 12, 7, 8 filhos e conseguiam sobreviver. Eu só espero que vocês tenham entendido estas lições. Como pregador, eu posso conduzi-los a buscar bênçãos terrenas e nunca colocá-los nos braços do Pai. Eu posso torná-los amigos do mundo e não de Deus. Que bênção, que benefício divino eu estaria compartilhando com vocês? Nenhum. Eu quero sempre levar a bênção de Deus onde eu estiver. Eu devo mostrar a vocês que vocês devem ser bênçãos, presentes de Deus nesta vida. Jesus ensinou esse texto, e com ele termino. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Que coisas? Olhe para mim. Eu tirei de lá, para vocês olharem para mim. Jesus ensinou que os pagãos se preocupam em demasia com coisas materiais. E eles usam a religião para tentar consegui-las. E Jesus disse: vocês não devem agir como os pagãos, mas vocês agem. Quando vocês vão lá e compram a toalha, vocês agem. Quando bebem a água que aquele impostor na televisão mandou você beber, aquilo é feitiçaria. Você faz isso porque pensa que vai conseguir coisas materiais. Você é pagão. Você nunca vai ser abençoado. Por isso Jesus disse: os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E então ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deus espera que você confie nele. Eu já vi pastores vestidos de sacerdote, trouxeram uma arca para dentro da igreja, colocaram um tabernáculo dentro da igreja, vestiram as pessoas, como as pessoas que distribuíram a ceia para você, de toga, de, como fala? Aquela roupa de árabe, né? Desculpe, como fala? Aquela bata, aquela túnica. E ficaram no corredor e as pessoas passam e as pessoas ficam assim, ó. Não sabe nem o que estão fazendo. Nem o que está passando e nem o que está com a mão erguida. Que não vê a hora de passar o último porque não aguenta mais o braço. É a unção da moita. Que o camarada põe esse foguinho, sabe? De, que hoje criaram com um tecido, uma lâmpadazinha, um ventiladorzinho. E fica na moitinha. Passe em frente à moita! Ai! A bênção da moita é dose. Os caras inventam tudo para arrancar o seu dinheiro e fazer você acreditar que você pode ser abençoado sem ser fiel e obediente a Deus. Mas eu digo, por tudo quanto é sagrado em Deus, eu li para você hoje um versículo. E tentei explicar calmamente, e falei até demais, como é meu costume. O que é ser uma pessoa abençoada? É uma pessoa fiel, comprometida, obediente, que se rende a Deus. Que Deus nos abençoe.